cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Fábio Malavoglia a respeito do seu livro O Médico das Palavras, lançado pela editora Laranja Original.
Como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão. De tanto brincar se gastam as palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia. De poesia.
Zeno tem uma paixão pela leitura e pelas palavras. Você tem alguma sugestão no sentido de estender essa paixão para os jovens brasileiros?
Retomando uma coisa que eu te dizia, não se trata meramente, não pode se tratar de uma questão intelectual. Olha, ler é bom. Gente, leiam. Leiam porque quem ler... Essa é uma conversa que não funciona assim. O que é que funciona? Envolver as palavras, as mensagens, nessa aura de magia, de fábula, de mito, de encantamento. Nós precisamos apresentar mais os mitos, mas não precisamos apresentá-los como se fossem. Agora vamos fazer uma análise da história de Pasífae, Minos, Dédalo e do Minotauro. Então, não é assim. É preciso que aqueles que façam isso estejam imbuídos, estejam, por assim dizer, contaminados por esse encantamento, por essa fabulação. É preciso que haja uma aproximação conduzida por uma efetiva paixão. A questão do intelecto é fundamental porque ele é o instrumento que nos ajuda a nos movimentar nesse mundo. Mas quando falamos em literatura, nós estamos também convocando outras forças que estão dentro do ser humano, e não simplesmente sua compreensão intelectual. Voltando ao Borges, se o livro não dá prazer, não será lido. Às vezes existem, estou falando aqui numa rádio universitária, é bom tocar nisso. Às vezes existem teses, teorias, apresentações cujos conteúdos são maravilhosos, maravilhosos. Porém, ficam estéreis, ou seja, não frutificam. Porque a forma como são apresentados, a maneira como são lidos, como são ditos, é muito fria, técnica, é sem paixão, é sem entusiasmo. Essa palavra de origem grega, ser tomado por um deus. Ter entusiasmo, enteos e asmos. Sem isso, você não transmite, não conquista, não fala os corações e as mentes. Fala só um pedaço intelectual, existe um público que é mais intelectualizado, mas é muito pequeno, e a coisa não se propaga. Então, eu acho que temos que contar mais fábulas, temos que libertar um pouco a nossa ficção da prisão de sempre referi-la aos fatos circunstantes, à história, à realidade. ao realismo documental, aquilo que eu falava. Hoje, a fábula, o mito, a lenda são espécies literárias em risco de extinção porque estão com o seu espaço vital restrito, assim como os bichos têm o seu espaço vital restrito pela invasão das monoculturas, por uma monocultura do realismo, que se manifesta nos cinemas a cada semana. Você tem nos lançamentos o docudrama, o documentário. Isso não quer dizer que isso não é importante. Tudo bem, mas não pode ser monocultura. Então, isso está ocorrendo na narrativa, isso de cinema, isso está ocorrendo no teatro, isso está ocorrendo na literatura. Então, eu falo a partir de um outro ponto de vista. Eu falo a partir do ponto de vista que é o seguinte: todas essas coisas estão voltadas para o exterior. Quando você fala da história, da realidade, das condições, enfim, é tudo exterior. Mas existe uma outra realidade, que é uma realidade interior. Essa também tem que ser explorada. E esta viagem é, a princípio, bastante escura. Recordemos aqui o terceto inicial da Divina Comédia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi incontrai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. No meio do caminho da minha vida me encontrei numa selva escura, pois a via reta eu tinha perdido, estava perdida. Então, esse é o caminho interior, a busca interior que todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, tem que encarar. E é claro que quando você abre a sua porta interior, você não vai ver uma paisagem cor-de-rosa, né? Você vai ver o bosque escuro. Mas nesse bosque, para usar uma outra fábula, lá dentro, em algum lugar, está a esmeralda secreta. Pois lá é o reino escondido, para usar um termo das fábulas. É o reino da Fairy Queen, né? da rainha das fadas. Então, vamos a esse lugar. As pessoas que passarem por isso, quando forem crianças, quando forem jovens, se tornarão adultos mais perceptivos. Acredito nisso piamente. Verão com mais profundidade a si mesmos e aos outros.
Quem é você?
Lá vai ela! Não deixe que fuja! Corte-lhe a cabeça!
Oh, ai, estou trancada, sabe?
Mas a rainha, eu preciso passar!
Mas você está do lado de fora!
O quê?
Veja você mesma!
Mas sou eu? Estou dormindo!
Cortem-lhe a cabeça!
Alice, acorde! Por favor, acorde! Alice, acorde! Por favor, acorde! Alice! Alice! Alice!
Alice! Alice!
Zeno descobre o livro misterioso na biblioteca, onde ele costumava frequentar. Qual a importância da biblioteca? Porque elas estão meio abandonadas hoje em dia.
Nossa, as bibliotecas, né, estão precisando de tanto apoio, de tanto recurso, né? Os bibliotecários também estão precisando, porque não se trata simplesmente da biblioteca, não se trata simplesmente de ter a coleção de livros limpa, em condição, enfim, com todas as necessidades que a melhor biblioteconomia recomenda. Nem saberia explicitá-los, mas se trata também de formarmos não só bibliotecários, mas livreiros que não sejam simples vendedores, bibliotecários que não sejam simples catalogadores, mas que sejam apaixonados de literatura, que possam transmitir, contagiar os seus clientes, no caso dos livreiros, os usuários, no caso das bibliotecas, com esta febre de leitura. Mas precisamos ir aos fundamentos e não apenas manter, digamos assim, uma aparência de ações, mas não chegar ao fundo. É melhor fazer uma ação profunda e menos, talvez, grandiosa numericamente. É melhor investir em qualidade do que em quantidade. Agora, eu acho que ainda, aqui pelo menos em São Paulo, nós vivemos uma situação mais razoável. Saindo daqui, as situações às vezes são muito difíceis, né? Há escolas sem livros, há professores, também o papel dos professores tão fundamental, tão essencial. Há professores que têm uma enorme dificuldade. Eu não fiz esse livro pensando em professores, em situações pedagógicas. Mas depois que o livro esteve editado, eu disse, bom, o professor poderia pegar esse livro para falar de palavras com seus alunos. Porque a palavra, ela é um mistério, não é, Marcelo? Veja, a palavra tem algo em comum conosco, mas também tem algo que não é comum conosco. Por quê? Porque se você pensar num ser humano, em muitos dos seus aspectos, ele é um animal. A maneira como nos alimentamos, a maneira como nos reproduzimos, a maneira como defecamos, enfim, tudo isso é animalesco. Mas a palavra é como se fosse o sintoma exterior de alguma coisa que existe dentro de nós que não é nada de natureza animal. Não é de natureza animal, porque só o homem fala. Os outros animais, não. Há algo em nós que não é animal, que é de outra natureza. Então, esse mistério da palavra tem que ser vivido, porque um mistério, ele pode ser aludido, pode ser contornado, pode ser falado, mas ele não pode ser ensinado como uma teoria, um mais um dá dois, não é assim. A única maneira de fazer isso é vivê-lo em classe, numa biblioteca, numa livraria. É preciso dar a oportunidade às pessoas de viverem esse mistério. Mas para que você faça isso, é preciso que você mesmo esteja conquistado, tenha visitado pelo menos uma vez esse reino interno, tenha se encantado com uma fábula, com um mito, com uma lenda. Porque esses textos dizem a verdade profunda. Parece que não. Parece que eles falam de uma coisa irreal. Não, a verdade, por incrível que pareça, é que aquilo que parece mais real, na verdade, muitas vezes, é irreal. E aquilo que às vezes parece mais fabuloso, mais inacreditável, mais inverossímil, é que é o real. Entretanto, como eu disse, nós estamos sob o império da verossimilhança. E isso sufoca a ficção.
Fábio, gostaria de ler o poema e as palavras.
Gostaria de lê-lo, sim, e é um prazer, e eu te agradeço, Marcelo, a oportunidade de ler. É o poema final do livro, porque o livro tem essa trajetória. Ele começa com um texto. Isso quem notou foi o Felipe Morro, o editor da Laranja Original, qual, aliás, eu quero agradecer, porque o livro é graficamente uma coisa muito boa. Fiquei com medo, e tenho esse medo, do meu texto não chegar aos pés do que a Tereza Almeida fez em termos de design gráfico, do que o Líbero fez em termos de desenhos e do que a própria editora, a Laranja Original, fez em termos de apresentação desse livro, que está muito bonito como livro, como objeto. Mas o Felipe, logo que leu o original, ele notou que o texto começava como um texto meio para crianças. E à medida que o Zeno vai crescendo na história, o texto vai mudando e vai se tornando um texto adolescente, finalmente termina, culmina numa poesia, que é um exemplar modesto da forma mais elevada da linguagem. Então, eu vou ler aqui esse poema que encerra o livro, que tem como título E as Palavras. Então diz assim: e as palavras, que eram dúbias, antes áridas, nas tumbas, levantaram se deixaram. Para trás, tortuosas vias, ao nascente, vivo sol, na parábola celeste, salpicada das estrelas.
Fábio, gostaria de abordar alguma questão sobre o livro que nós não falamos?
Existe uma questão sobre esse livro que eu não toquei, mas talvez o centro dele, né? Ele propõe uma viagem interior. Ele usa como imagens dessa viagem interior um bosque, um menino, que aliás se chama Zeno. Zeno, etimologicamente, é o filho de Zeus, né? Uma folha dourada, são imagens. Evidentemente, por trás da imagem, existe aquilo que gera a imagem, que é uma realidade que essa sim está, digamos assim, além das palavras. Então, o que eu desejo de coração é que esse livro possa ser um caminho para essa cura da palavra. Essa cura tem que ocorrer dentro de cada um de nós. O último capítulo do livro fala dessa cura. Acho que hoje que o livro está editado, existe um crítico muito, muito severo desse livro, um crítico que vê defeitos pequenos e grandes nesse livro, e é o mais severo crítico que eu vi até agora, que sou eu. Então, hoje, eu acentuaria, talvez, porque, sabe, nós nunca paramos de elaborar, eu acentuaria a questão de que esta cura ocorre dentro de nós se tivermos coragem de abrir a porta interna, de seguirmos a nossa intuição, se buscarmos os textos que ao longo da história da humanidade, desde Gilgamesh, os Vedas, todas as mitologias egípcias, as tradições escriturárias do Ocidente, do Corão, da Torá e do Testamento, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, o Quixote, a Divina Comédia. Se seguirmos as pistas que existem nesses livros e buscarmos sinceramente esta porta interior, acho que poderemos, quem sabe, alcançar um dia a cura das palavras de modo que elas se ergam, como diz no final do poema, levantaram-se. Porque é uma tradição de que as palavras um dia, há uma promessa de que as palavras se erguerão. Levantaram-se na parábola. Essa palavra, parábola, é etimologicamente idêntica à palavra. Palavra vem de parábola, porque a palavra ela faz exatamente essa ponte entre aquilo que não é ainda corporificado, mas quando eu o digo, quando eu escrevo, quando eu falo, você aproximar aqui um aparelho, ele poderá medir as ondas sonoras. Então, através da parábola, eu corporifico alguma coisa. Isso é muito importante. Nessa época, se fala muito em desmaterialização. E algumas pessoas, talvez apressadamente, estão achando que a virtualização de tudo é uma grande vantagem. Toda a tradição artística caminha no sentido oposto, se você olhar os últimos 10 mil anos. Né? Talvez não mais recentemente, mas o nosso legado é esse. Ou seja, a possibilidade de materializar, de concretizar alguma coisa, de tornar alguma coisa real. O sonho é real se nós o tornamos real através da nossa busca. Então, é este o ponto que talvez nós não falamos. Existe uma relação etimológica entre busca e bosque. Entremos no bosque, iniciemos a busca. A promessa de encontrar a esmeralda não é uma historinha.
Fábio Malavoglia é autor do livro O Médico das Palavras, edição ilustrada. Este volume foi publicado pela editora Laranja Original. Sugestão.
O tempo me tem mostrado que, por me não conformar com o tempo e com o lugar, estou de todo arruinado. Na política de Estado nunca houve princípios certos. E posto que homens espertos alguns documentos deram, tudo que nisto escreveram são contingentes acertos. Eia, estamos na Bahia, onde agrada a adulação, onde a verdade é baldão e a virtude hipocrisia. Sigamos esta harmonia de tão fátua consonância. Ainda que seja ignorância seguir erros conhecidos, sejam-me a mim permitidos, se em ser besta está a ganância. Tratam de diminuir o dinheiro a meu pesar, que para a cousa baixar, o melhor meio é subir. Quem via tão alto ir, como eu vi ir a moeda, lhe pronosticou a queda, como eu lhe a pronostiquei. Dizem que o mando é o rei. Quer creais, quer não creais. Não vos espanteis, que ainda lá vem mais. Que atropelando a justiça, só com virtude postiça se premia o delinquente, castigando o inocente por um leve pensamento. Que vejamos teso andar, quem mal sabe engatinhar. Muinteiro e presumido, ficando o outro abatido com maior merecimento.
Ouvimos de Gregório de Matos, Ela, Estamos na Bahia, interpretado por Nilda Spencer. Essa gravação integra o CD Boca do Inferno, Gregório de Matos, por Nilda Spencer, lançado pelo selo Luz na Cidade. Atriz, professora, tradutora e colunista, Nilda Spencer foi uma das personalidades mais marcantes na vida cultural da Bahia. Ouça como ela interpretou o poema Província de Vícios.
Que não há nem pode haver, desde o sul ao norte frio, cidade com mais maldades, nem província com mais vícios. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs neste socrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E o maior desta loucura? Usura. Notável desaventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que o perdeu negócio, ambição, usura. E que justiça resguarda? Bastarda. É grátis, distribuída, vendida. Tem que a todos assusta, injusta. Valha-nos Deus, o que custa o que ao rei nos dá de graça. Que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. A Câmara não acode? Não pode, pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence.
O CD Boca do Inferno, Gregório de Matos por Nilda Spencer, se compõe de 20 faixas e integra o catálogo do selo Luz na Cidade, de Paulinho Lima.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Benet Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.